Agora aqui não foi aluno não, viu? Um elogio à dupla, mas tem um algo especial aqui. Vocês são incríveis, muito orgulho de vocês e principalmente meu esposo Alex. Patrícia Fonseca está aqui acompanhando a gente também.
Obrigado.
E que bom isso também, você vê que também tem o apoio de casa. Minha casa é casal de professor, mas a gente tem um acordo que a escola fica na escola, que senão a gente não tem final de semana. Né? E a gente acaba levando correção, projetos e isso estava atrapalhando, inclusive, o relacionamento. Então, a escola é na escola. Né? Salvo raras exceções, final de semestre, tem horas que a gente não dá. Senão a gente fica também ficando muito tempo na escola e não volta para casa. Né? Mas, Alex, deixar essa mensagem aí mais especial para você.
Obrigado. Minha esposa, minha grande companheira, né? De vida. E a gente. Eu não levo trabalho para casa, não, viu? Minhas coisas ficam na escola. Mas em casa tem que conversar sobre o trabalho. Não tem jeito que a gente não tá no mesmo trabalho. Mas assim. Sem minha esposa para me apoiar de todo o processo, né, para me incentivar também, eu não seria quem eu sou hoje. Mas assim, eu também queria trazer um dado. Hoje na rede pública na Bahia, existem 690 escolas de tempo integral. Isso traz uma diferença para o aluno. Por quê? Para muitos alunos, quem está de fora não percebe, não consegue visualizar que cada aluno tem uma história e cada um tem sua dificuldade. Naquele dia ele pode não ter comido, ele pode ter tido um problema com o pai, com a mãe, ele pode estar sofrendo por algum outro motivo, né? E a escola de tempo integral, ela foi pensada justamente também para isso. Porque ele toma café de manhã na escola, depois ele tem lanche, tem almoço, e antes de ir embora 3 horas, ele tem outro lanche. E o governo ainda, recentemente, colocou um projeto de lei, uma lei que os funcionários da escola também têm direito a essa mesma alimentação. Então, nós almoçamos na escola, lanchamos na escola com nossos alunos. E isso é muito bom. Então, ele tem esporte, ele tem uma hora de se divertir, de interagir. Às vezes eu vejo os meninos brincando e fico assim, poxa, eu era assim. Ou queria estar sentado ali no chão junto com os alunos na grama, relaxando. Então, assim, são coisas legais que têm acontecido no colégio. A nossa escola, a gente tem uma estrutura muito boa. Digo que a gente já fez algumas investigações, né? Na Bahia, em colégios particulares, não tem 5 que tenha a nossa estrutura.
Impressão 3D, Paulo Iano.
E eu digo o seguinte, o interessante é que não é a pior marca. Não fizeram assim, eu vou colocar um laboratório e vou colocar a pior marca que é para vocês. Não, a impressora é uma das melhores. Então, o que a gente tem no laboratório de robótica é dos melhores. Não é nada que... Não, é só para postar na foto, não é isso. Eu dou aula constantemente. Eu fiz um acordo com o meu governador que eu iria levar a escola toda para o laboratório de robótica. E eu levei no passado toda a escola. Levei para...
Qual a série, Alex?
Eu levei todos, né? Até os que eram meus alunos. Ensino médio.
A sua é ensino médio. Primeiro, terceiro?
Isso.
Ou tem o fundamental 2?
Não, lá é assim. Só ensino médio, mas o aluno, ele entra... Ele tem a opção de fazer somente o integral, né? Sim. Que é as matérias normais. Mas ele tem a opção de escolher um curso técnico. E aí ele faz, junto com o ensino médio, o curso técnico. E à noite também tem curso técnico para quem já formou, que são subsequentes.
Duas perguntas. Uma para você e uma para a Samara. Para você, nós temos aqui um centro de robótica lá no Cimatec. Primeiro é perguntar se há algum tipo de conversa, de intercâmbio, de visita, porque tem um grande centro ali na Cimatec, lá no Senai Cimatec, um grande centro de robótica. Essa pergunta é para você. E para a Samara sobre a questão da escola, se ele está dentro lá do Mastella, né? Como é que se dá essa áurea de ancestralidade, essa convivência, como é que isso, esse pertencimento, tá certo? Então, primeiro você responde, depois eu resto.
A gente tem algumas parcerias, né? A escola, de vez em quando, a gente marca com o Senai, com o Cimatec. A gente teve visita lá, inclusive. Só que eu não tive essa oportunidade de fazer com a parte de robótica ainda. Eu pretendo, a gente tem professores que têm essa ponte para poder fazer. E eu queria até participar dessa pergunta que você fez para a Samara na seguinte questão. O interessante é que eu sou evangélico e Samara é do Axé. E nós conversamos... Nós nos respeitamos, convivemos, é minha amiga, né? nem sempre é, nem na política ou em algum assunto a gente concorda. Mas ela dá, fala a sua opinião, eu ouço, eu falo a minha opinião, ela ouve. E não tem nenhum intriga, não tem nenhum problema em relação a isso, a gente se respeita. E é isso que a gente tenta também trazer para os alunos. Ora, se eu sou evangélico, posso caminhar de mão dada, abraçado, né, com uma professora de axé, por que os alunos não conseguem? Por que a gente tem que ser tão, tão intolerante? Então, através também da nossa convivência, a gente mostra um combate também à intolerância religiosa e que tem acontecido muito nas escolas hoje em dia. Eu passo para a Sam.
Antes de responder a Paulo, eu quero dizer que a Bahia tem 180 laboratórios de robótica, cerca de 180 laboratórios de robótica. O nosso foi o primeiro. Certo. Nós legal. Somos o primeiro laboratório de robótica. Dizer
também. Pioneirismo não é fácil, porque você carrega uma responsabilidade enorme de puxar os outros.
É. Com certeza. E eu gosto de desafios, viu, gente? Eu gosto daquele negócio que me instiga, né? E falando aqui, respondendo para Paulo, tem uma coisa que me inquieta, né? Mas é oriundo da intolerância religiosa que nós vivemos em nossa sociedade. Sobretudo as religiões de matriz africana, né? Candomblé, Umbanda e outras religiões. Porque a gente também, quando a gente fala de matriz africana, as pessoas só pensam em Candomblé e Umbanda, mas tem muitas outros ritos e outras religiões e crenças. Quando? Porque a nossa escola, originalmente, gente, é o Colégio Polivalente do Cabula. Nós somos originalmente Polivalente do Cabula. O Polivalente do Cabula passou a se chamar Colégio Estadual Mãe Estela. Colégio Estadual Mãe Estela. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Mãe Estela só é mãe por causa de Oxóssi. Aqui eu saúdo meu pai Oxóssi, inclusive. E por que não botou Oxóssi, né? Não botou Oxóssi porque a gente vive numa sociedade que é intolerante e que destila ódio às religiões de Candomblé e outras tantas. E que desconhece a existência de Oxóssi e de outros orixás. Isso ia fazer com que houvesse uma evasão muito grande. Veja, só por colocar o nome, porque esse colégio estadual, padre não sei o quê, colégio estadual Irmã Dulce, colégio estadual tal coisa, não ia gerar esse movimento de evasão. Mas no momento em que a escola passa a se chamar Mãe Estela e se colocasse de Oxóssi, com certeza a intolerância que caminha ali colada com a ignorância ia fazer com que as pessoas não permanecessem na escola. Então, a partir dessa realidade, a escola não se chama Mãe Estela de Oxóssi. Ou, pelo menos, deixa de se chamar Mãe Estela de Oxóssi e passa a se chamar Mãe Estela. Quando a escola muda de prédio, passa a ser um centro de referência, um centro estadual, né, que é CEINFOR, que é Centro Estadual de Educação e Inovação da Bahia, que aí abarca alunos que querem só fazer o ensino médio dentro das matérias da BNCC, né, da Base Nacional Curricular Comum, como também o ensino médio técnico. E aí, por isso que passou a ser centro integral. É uma escola imensa, é uma escola grande, com muitos laboratórios. A gente está falando muito aqui do laboratório de informática, mas tem laboratório do laboratório de robótica, mas tem laboratório de informática, laboratório
de química, de água vai ser
de massoterapia, de radiologia. Eu conheci pouco tempo o laboratório de radiologia, fiquei em choque, assim, com o tanto que é equipado, né? E falando especificamente de robótica, no dia que... Sim, aí para concluir, quando eu estou no CEINFOR Mãe Estela e tenho consciência que Mãe Estela só é mãe por causa de Oxóssi, eu sinto ancestralidade. Eu sei, eu conheço Mãe Estela, né? E eu sei que uma mulher muito sábia, dotada de muito conhecimento. As pessoas que são intolerantes deveriam procurar saber e conhecer mais o legado de Mãe Estela, de Oxóssi, né? Não só ela.
E aprender, sobre com a... Acredito que seria aluna sua. Se quiser botar até o nome de literatura, agradeço. Ela bota aqui, ó, a escola é laica. Isso é democracia. Ela botou exatamente quando o professor Alex fala que ele é evangélico. Ela é do Candomblé.
Sim.
Né? E convivem. Porque ali são dois profissionais, né, que trabalham e que estão ali, os dois, nas suas religiões, buscando a origem de todas as religiões que devem ser. Quer fazer o bem, quer buscar o quê? O progresso de seus alunos. Então, quando a gente pensa em religião, sabe? E aí eu acho bacana que você vê aqui, que não é a bancada, vem de casa, vem aqui pelo YouTube, dizer a escola é laica, realmente, a escola pública é laica, né? E os professores têm as suas crenças, né? Principalmente professor da escola pública afetivo, nem o Estado pode se meter nisso. Porque na escola particular, se ela é confessional, não, ainda você tem esse filtro. E pode, e deve, porque ela é confessional. Então, quando você coloca seu filho numa escola evangélica, você tem que seguir ali. Você coloca na escola católica, você tem que seguir ali. Mas a escola pública é isso aí. Então, mais uma vez, além do projeto, eu quero parabenizar vocês dois por entenderem e por fazer educação mostrando essa parceria para seus alunos. E aí, mostrando, e eu vi isso, eu tive essa aula trabalhando, ganhando. Isso é legal, quando a gente aprende ganhando, né? E eu trabalhava numa escola e fui com o diretor dessa escola, irmão Aquiles Escapim, que foi diretor do Colégio Marista do Canela, em Mãe Oxóssi. E irmão Escapim, ele, quando encontrava o cardeal Dom Geraldo, ele se ajoelhava e pedia a benção. Quando ele encontrou a Mostela, ele se ajoelhou e pediu a benção. E aquilo ali, eu estava no grupo de jovens ali, a gente foi conhecer, nem sabia que a gente tinha uma mesquita islâmica ali, perto do Salesiano, a gente foi conhecer e fez, olha, eu não quero que trabalhe religião. Religião que vai trabalhar as aulas de religião. O grupo de jovens, eu quero que trabalhe valores. E mostre as religiões. E vamos conhecer juntos. E no carro eu fiz, mas, irmão, eu achei bonito o senhor reverenciar. Ela fez, ela não é a minha pastora. Mas ela é a pastora de muitos. Então, mesmo respeito que eu tenho ao meu pastor, eu tenho que ter a pastora de outros. Então, aquilo para mim ficou marcado. E ficou... Hoje, o auditório, o Colégio Marista de Patamares, leva o nome dele. Para mim, um exemplo da educação, um exemplo, inclusive, como religioso, né? Como frade marista, porque isso é fantástico. Então, quando você só fala, Alex, você me lembrou disso. E aí, na hora que você falava, é que eu não queria interromper, ela bota aqui, de vez em quando esse computador me atrapalha, porque assim, eu quero fazer a pergunta, de vez em quando a pergunta atrapalha, atrasa por causa disso. Então, além do projeto, né, já parabenizo, porque você já teve essa ideia que você trouxe. Mas muitas vezes você está mudando vidas só nesse relacionamento. E deixando isso claro, que vocês têm a crença de vocês, mas ali é um ambiente profissional, e que a crença de vocês estão praticando fazendo bem.
Sim.
Fazendo o que vocês devem fazer. E procurando sempre o bem, esse dom supremo aí, esse ser supremo. Então, mais uma vez, isso é fantástico.
Uma coisa, fantástica, Thiago, nisso que eu ainda mato muito, eu sempre que tenho oportunidade para meus colegas, é que a educação é feita para ajudar o outro. Porque tem muita gente que é introspecta, aquela grandeza. Eu sou professor e a educação é para mim. A educação não é para mim, a educação é para a gente ajudar na convivência humana. Né, mostrar para o outro que ele tem capacidade crítica e a partir das construções dele ele vai entender todo aquele movimento. Então, isso é brilhante. E vocês estão de parabéns com isso, de ter esse sentimento e entender isso. E na prática levar isso para os alunos. E melhor ainda, como o Thiago está lendo aí, as perguntas dos alunos. Os alunos.
Não é nem perguntas, são elogios. Você vê que a Patrícia aqui, ó, vocês são incríveis.
Claro, que eles estão entendendo.
Simplesmente perfeito, né? Lucas, então, isso é fantástico.
Isso é muito legal, porque é também a minha linha que eu vejo educação. Eu acho que a gente tem que estar sempre nesse esteio de estar buscando, espraiando, ajudando a que eles espraiem o conhecimento deles, porque eles botem para fora tudo aquilo que eles acreditam, mas que a gente vá parametrizando. Porque eu digo que o grande papel de um professor é parametrizar. Porque a ideia de crítica deles difere, né? Muita gente não aceitava quando... A gente não aceitava quando criança, quando minha avó dizia assim, olha, não faça isso, que vai acontecer isso. Mas era o papel da vivência, né? De ter provado e ter visto que era azedo, ter visto que era doce, e está tentando te ajudar. Mas você vai parametrizando. E o grande papel do professor, eu sempre digo para meus colegas, que é parametrizar o comportamento, mas deixar fluir, né, a capacidade de cada um.
O interessante é que nesse processo todo, né, eu trabalho lá também com TCC de alunos, que técnico tem que fazer TCC. E eu estou numa parte de orientação. E aí, ano passado, no finalzinho do ano, os alunos apresentaram um projeto, uma equipe, que tinha 4 professores avaliando, os 4 de informática do colégio. Desses 4, 2 são mestres, mais um é doutor. E ali, quando chegou umas perguntas, eu peguei e parei assim para os outros professores e perguntei. Primeiro, eu confessei uma coisa, né, particular. Primeiro, eu elogiei os meninos, mas os meninos chegaram a um nível de conhecimento que eu não tinha. eles me passaram no conhecimento que eu orientei, eles foram além do que eu pedi, e eu fico pedindo, não faz mais isso, faz mais isso. Eles foram, quando eu vi, eu não sabia mais fazer o que eles faziam, e eu perguntei aos meus colegas na hora, algum de vocês sabem fazer isso? Os quatro professores de informática, nenhum sabia fazer o que os alunos estavam fazendo. Então, assim, mostra que eles estão indo muito além. E esses alunos que participaram de projetos, né, não só esses alunos, mas assim, aqueles que a gente traz mais lembrança, que estavam mais próximos da gente. Todos são da faculdade. E aí eles mandam mensagem, professor, ó, consegui um emprego. Professor, eu tô fazendo um curso disso. Professor, aí você fica, vai no colégio, vê a gente, ele abraça, ó, tô fazendo isso. Aí tá, a gente vai na faculdade fazer algum trabalho, tira a foto com ela, ó, quem tá aqui na faculdade. Então, assim, mostra que eles vão ter, sim, um futuro muito bonito, que a gente começou só a semear. E aí esses alunos hoje que participam do projeto com a gente, você vê que o nível deles também está muito avançado. A equipe de robótica do colégio, esses quatro meninos estão, Guilherme, Laís, Vitória e Yasmin. Poxa, os meninos estão no nível que daqui a pouco eu vou ter que sentar e eles darem aula. E darem aula porque é muito bom. Mas assim, muito legal essa parte.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Professora Samara, professor Alex, quero fazer então um desafio, já que vocês gostam de desafio, vamos remarcar o retorno de vocês aqui, porque nosso inimigo está ali dizendo do horário, você vê que a hora passa rápido. Mas eu quero fazer o desafio do seguinte, de vocês voltarem, mas de forma diferente. Vocês voltarem sozinhos e acompanhados. Sim. Como é esse paradoxo? Traga um aluno. Vamos fazer esse bate-papo do mestre com o aluno. Principalmente, olha a fala de Alex, que negócio fantástico, ele dizendo assim, olha, eu fiz o meu papel e aí eu digo assim, Alex, você não falou o ideal. Você fez o seu papel tão bem feito que seus alunos te passaram. Esse é o papel do professor, né? O professor, ele deve estimular este aluno a passar o próprio mestre.
Sim.
Né? Até porque ele tem recursos que o mestre não tinha. Ele está tendo, como você disse aí, não tenho dúvida aí, até pela sua idade, né? Estamos próximos ali. A gente nem sonhava o negócio de impressora 3D. Porque impressora de papel, claro. E dona Sessão dela agora, que faz até o texto aqui na Excelsior, ela imprimia minhas provas no mimeógrafo.
Sim.
Então, como é que é da época de mimeógrafo cheirando a álcool?
Depois eu corri lá para no lixo para pegar as provas do mimeógrafo.
Olha aí, ó. Não, eu não sei, eu tô sabendo agora, não é da minha época. Não,
não é da sua época, não. Não. Eu sei disso que é uma história. Mas assim, então não era. Então, assim, seus alunos também, ele tem uma facilidade que você não tinha.
Sim.
Né? Ele tem. Eu fico pensando, vamos lá, na década de 90, qual a grande escola que sonhava em ter uma impressora 3D? Ninguém sonhava porque nem existia, para começar. Né? O computador era o tamanho dessa mesa. Então, que bom que vocês fazem o trabalho de vocês tão bem feito que você tem horas que diz, rapaz, não estou conseguindo avaliar isso aqui, não. É isso mesmo? Né? Então, isso é fantástico. Então, normalmente, antes de encerrar e passar a palavra, eu peço que vocês façam o compromisso de retornar. Mas eu quero esse compromisso de forma diferente. Porque como o nosso estúdio é pequeno, não caberiam aqui 4, 6, que venha um mestre e um aluno, né, que possa tá mostrando, porque isso é realmente encantador. Eu fiquei aqui já com vontade de conhecer a escola, de estar próximo, ser professor de formação. Então, a educação é algo que eu ainda acredito.
Sim.
E falo esse ainda com muito peso, porque hoje, uma reunião pedagógica, isso mexeu comigo, assim, algumas falas de colega. Eu fiquei pensando assim, porque eu tenho uma colega que falou assim, a saúde faliu, não sei o que, eu falei, mas se tudo isso faliu, porque a educação também está falida, porque quando a gente erra, vai refletindo, se o sistema prisional cresce, é porque estamos falhando, né? Se a saúde está atolada, é porque estamos falhando, estamos enquanto sistema, porque enquanto profissionais, a gente percebe o diferencial. Então, esse compromisso aí de pensar, e quando eu perguntei qual a série, exatamente por isso, que eu já estava querendo trazer, então, ensino médio é mais fácil. E porque o Estado hoje, Paulo, carrega um fardo, né, muito pesado, e aí não só em Salvador, mas com diversos municípios, mas Salvador, por ser uma capital, o fardo fica mais pesado, que ele absorve o ensino fundamental, né, o fundamental 2, do 6º ao 9º ano, que é a obrigação constitucional dos municípios. Então, óbvio, se ele não tivesse esse fundamental, ele poderia investir mais laboratórios, talvez de ter 168.
180.
A gente teria aí 400, 500, porque todo o dinheiro gasto com o ensino fundamental poderia estar indo para o ensino médio. e melhorando ainda mais a educação. E que bom, né? Que bom que a educação está nesse nível, no nível de... Né? E que bom também é saudar. Então vamos começar, se é para começar, vamos começar grande.
Foi, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante.
Quer levar o Voz e Saberes lá.
Por que não? Por que não a gente fazer um programa de lá? E temos que falar com eles, com o Jorginho ali, porque a parte técnica, você vê que aqui, vocês chegaram, você vê que eu me confundi todo aqui, a gente pede recurso ali, o Jorginho ali, para vir ajudar. Mas, assim, parabenizar, professores, lançar esse desafio, para vocês que gostam de desafio, vamos fazer um programa. Né?
Mas lá são os profissionais de informática. Eu vou mostrar lá. Não vai precisar nem levar Jorginho, nem Emerson. Já tem
já
lá.
Já tem lá, escola, né? Aí você fica brincando que eles imprimem.
Mas não tenham dúvida. O prédio da nossa... Na verdade, o prédio não. A nossa escola, né, que é um centro, deve ter o quê? 5 prédios? 4 ou 5 prédios, né? Incluindo uma TV dentro da escola. Tem uma TV. Agora, o Thiago fez o desafio. Eu sou assim, dia e hora. É só dizer o dia e a hora que eu estarei aqui. Vai ser difícil escolher um dentre tantos alunos brilhantes que nós temos. Essa vai ser a maior dificuldade.
Mas aí você escolhe por disponibilidade, a família que deixa, deslocamento. Sim. Até porque, assim...
Dois que não foram pro último evento.
Também.
A gente dá um jeito.
É porque é bom que quem tá em casa, é bom até que esse jovem, que essa criança, que possa assistir, dizer assim, pô, se eles puderam estar representando o meu estado, o meu país, eu posso. Isso desperte, porque não existe educação sem ciência e não existe avanço sem educação. Então, tudo tá casado, né? Então, isso, quando o Maiane me trouxe... a ideia ali, eu, na hora disso, bora. Tanto que eu falei com você, e foi engraçado quando eu chamei ela, falei, qual o tema? Eu falei, sei lá, qual o tema? Vamos pensar aqui. Eu gostei do que Maiane falou, né? Eu gostei desse trabalho, acho que a gente tem que valorizar o que acontece de bom nas escolas públicas. A gente tem que mostrar que existe muita coisa boa em unidades municipais de Salvador e unidades estaduais da Bahia, porque é a nossa realidade, mas não tenho dúvida que no interior também está existindo muita coisa boa, e outros estados também estão existindo coisas boas, mas pela realidade da Cardeal FM, que tem o alcance aqui no nosso estado, temos muita coisa boa. Então, é o momento de mostrar. Então, o professor falando atinge principalmente a galera que ele conhece, você está vendo aqui. E o Alex, não começou a ensinar como professor, não. Alex, você está muito antes disso. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo é Kelly Peixoto. Professor Alex jogando duro como sempre. Eu sou prima dele. E ele me ensinou antes mesmo de ser professor. E sempre foi isso aí. Extremamente focado e disciplinado no que faz. Parabéns, primo. Então, já era professor dentro de casa. Então, assim, você tem meu WhatsApp, passar para o professor Alex. Se vocês pensarem... O Voz do Saber está aberto. Já passamos aqui, comi o intervalo, já comi o tempo, vou receber esporro amanhã, vamos atrasar a Ave Maria. Mas porque o tema é empolgante, Paulina. O tema
eu quero dizer que dos trabalhos aprovados na SBPC da Bahia, dois são de Salvador. O nosso e o do Colégio Central. Os outros são do interior.
Então,
importante dizer isso aqui. O interior também está produzindo ciência, né? Está produzindo conhecimento, está fazendo difusão, né, científica também.
Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui dois ex-proreitores, já mudou a gestão, do IFE Baiano. E eles mostravam exatamente uma pomada feita no IFE, no interior da Bahia, não lembro agora qual é a cidade, até porque foi nem no Voz Saber, foi no Fora da Caixa. Cicatrização. E algo que já estava em fase de patentear. Então, assim, um negócio fantástico ali no Instituto Federal, nosso, né? Sendo bem bairrista mesmo, aqui nosso, baiano, certo? Não foi do Sul, não foi do Sudoeste, foi da Bahia, e é como eu sempre falo aqui, né? Muitas vezes, eu não gosto de dizer muito isso, porque quem está ouvindo, acho que eu estou querendo tirar onda. Mas não, eu tive sorte, eu nasci em Salvador, não escolhi não, só tive a sorte de nascer aqui, né? Nessa cidade, nesse estado que é tão discriminado. Mas que, se não fosse a gente, talvez a gente não fosse independente até hoje. Né? Que bom que depois de anos, 2 de julho, começa a ser reconhecido como, de fato, a confirmação da independência. É quem lutou. Enquanto parte do país lutava para separar, a gente lutava para conquistar, para vencer. Então, eu tenho muito orgulho de ser baiano. E quando eu vejo um Instituto Federal lançar uma pomada, pensar em patentear, amanhã está aqui com a médica, né? Uma médica jovem, mas com antes dos 30 anos, já está na Fiocruz, já tem o doutorado, pós-doutorado, do interior da Bahia, de Irecê, né? Comandando um grande instituto de pesquisa que faz um trabalho brilhante detectando HIV, detectando tuberculose nos presídios, né? Quebrando esse preconceito, professora, que você traz, o preconceito é a ignorância, que muita gente diz, ah, você gasta seu tempo com preso? Ela fez, não, eu gasto meu tempo com seres humanos. E eles estão privados de liberdade, né? Privados de saúde. E ela traz outra reflexão, lembre que a cadeia não tem só preso, né? Na cadeia temos os agentes penitenciários, policiais civis, militares. E outra, a esposa do preso que vai lá visitar ele pode levar a tuberculose para sua casa, ela pode ser que faz faxina em sua casa. Então, são pessoas assim que fazem a diferença e que faz a Bahia ser a Bahia, faz Salvador ser Salvador. Então, Vozes da Vida está de portas abertas. Quando você fala o dia, a hora, eu digo, e com muita clareza mesmo, podemos pensar nos dias, nas horas, porque falar de produção científica, eu acho que é o papel do Vozes Saberes. É o papel da Cardeal FM. O slogan dessa rádio, o Paulo toda noite traz isso aqui, é informação que transforma. E qual é a informação que transforma? A gente está sabendo que a rede pública está fazendo ciência, a rede pública está indo viajando, mostrando. Você falando aqui, eu fiquei imaginando, eu nunca vi o barco, mas eu já fiquei imaginando esse barquinho.
E aí, vai trazer.
Pela minha infância, eu pensei no barquinho do Playmobil. Né? Aquele nossa, barquinho andando.
Tem que trazer mesmo. Vai trazer.
Né? Eu pensei neste barquinho já andando ali pela praia, você foi dizendo assim, que ele vai pegando lixo, vai medindo o pH da água. Gente, o que é isso? Né? Isso é feito numa escola.
É lindo.
E essa construção é interessante no seguinte, que as autoridades, né, a secretária de Educação antiga, a professora Rovena, né, a professora Luciana, hoje que está na gestão, senta com a gente, conversa, ela teve um evento na semana passada, né, nos ouviu, né, o governador estava lá, aí, não, agora quero os meninos falando, aí bota o menino, explica aí o menino, aí ele fica assim, abismado, porque o menino consegue explicar o projeto, consegue sentar, e assim, nós não estamos sozinhos, o Estado tem investido na ciência. A parte de patente, a SECT fez uma plataforma perfeita.
Fez formação com a gente.
Formação para a gente ensinar a fazer a patente, a tecnologia de facilitar, né? Para você, claro que tem os trâmites, mas uma parceria que ela fez com a SECT. E aí, assim, nós vamos patentear, estamos em processo e vamos, sim, continuar dando o nosso máximo e mostrando que na Bahia, nas escolas públicas, nós produzimos ciência.
Isso é importantíssimo, viu, Alex? Porque nós tivemos aqui um jovem do Rio Sena, e foi um fantástico aquela apresentação, não é de velho,
mas Jefferson Bailarino.
E é importante a gente estar fazendo esse trabalho entre as entrevistas internacionais, interestaduais, mas acima de tudo os secretários de governo que já estiveram aqui. Mas assim, que a gente faz discussão em todos os níveis, mostrando essa cadeia multi-interdisciplinar e que todos podem participar e participam ativamente. Então, a importância disso, então, porque isso eleva e fortalece os movimentos para que as comunidades cada vez mais voltem a acreditar e acreditem, se empenhar e a defender as escolas públicas,
uhum,
em cada comunidade. Né, do Rio Sena, de Itapuã, da Boca do Rio, do Nordeste de Amaralina, de Vale das Pedrinhas, da onde quer que seja, do interior dos 417 municípios da Bahia, mas você fortalecer, e as comunidades têm um papel importantíssimo, mas essa comunidade precisa ser incentivada, sabe por quem? Por professores como Mayara, como professor Thiago Martins, como professor Alex. Precisam estar o tempo todo para que a comunidade diga assim, não, nós temos uma referência que nos puxa, que nos anima, que anima nossos filhos, e por isso a gente vai continuar aqui ajudando. Como a Tenente Coronel,
né, Érica Patrícia,
que tem um projeto fantástico com as crianças em termos de, né, dos mirins, dos
protetores mirins.
Você vê a questão também, assim, quando tem o apoio da direção, né? Então, o nosso diretor, o professor Caetano, ele, às vezes ele briga comigo. Ah, vem você, velho. Vídeo o quê, velho?
É o quê? De novo?
Vai inventar esse negócio de passeio de hoje pra onde? Mas, assim, ele brinca no barco mesmo. Eu nem sabia que ele tinha conhecimento no barco. Ele sentou com os meninos, olha, era melhor colocar isso aqui embaixo, porque vai tombar. Ó, você botou uma peça a mais aqui que eu tô vendo. Vai ficar inclinando mais pra um lado e pro outro. Então, assim, é muito bom também quando não só os professores,
sim,
mas quando a gestão entende isso, né? E dá o apoio. E o aluno sente a segurança, sabe, não, também o que eu pedi, o que eu precisar, eu vou ter esse apoio, o governo, seja quem for, vai dar um jeito. E é isso que a gente tem feito.
Eu já até 23, né, cara?
É, vamos lá, a chefa tá aí, viu? Patrícia tá aqui, viu? Patrícia Tocha está na casa, viu? Só para te lembrar, não estamos sozinhos. Senhora Sabra, vamos pedir que você hoje se despeça dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes, mas o mais importante, de seus alunos que estão nos acompanhando.
Ah... isso anima. Eu falei para Alex, o que tem animado muito a gente é esses alunos, são esses alunos que querem muito aprender. E aqui eu vou dizer também, gente, além do projeto de robótica, eu tô também desenvolvendo outro projeto na área de análise do discurso. Estou dizendo porque pode ser que os alunos do outro projeto fiquem com ciúmes.
Ciúmes, claro.
E aí, inclusive, no meu retorno, o aluno que eu quero trazer é o aluno que está na minha outra pesquisa, que é onde a gente está pesquisando análise do discurso de grupos masculinistas e Red Pill nas redes sociais, fantástico, do TikTok, né? E a gente está fazendo, estamos muito envolvidos e imbuídos nessa pesquisa, que é um tema que precisa também ser pautado na escola. Com isso, eu me despeço dizendo que foi um prazer estar aqui. Ficaria, ó, a noite inteira falando sobre isso. Eu realmente sou apaixonada pela educação. Eu nasci para ser professora, nasci para ser educadora. Eu sou uma pessoa realizada nesse sentido. Reconheço muitas coisas que a gente ainda tem que avançar e melhorar, mas posso dizer que já tivemos muitos avanços e muitas melhorias. Vamos continuar. Vamos continuar exigindo, vamos continuar fazendo, apontando onde é que estão os acertos e também os erros. Com isso, eu quero dizer que viva a educação, viva a escola pública e viva a ciência.
Sou Alex, antes de passar a palavra aqui, o Sou Alex também teve exemplo, Paulina. O Sou Alex falou do Lego, que ele teve vontade, falou da escola, mas tô sabendo aqui que a internet ela é fofoqueira, né?
É demais.
Que o professor Alex já era professor do ventre da mãe, por quê? Porque a mãe era professora, porque ela dizia que os alunos dela falavam que ele ia ser um grande professor.
Pronto.
Ou seja,
falou de ancestralidade, assim.
Ele tem um exemplo em casa e seus pais, Alex, estão te assistindo lá, viu? Estão todos orgulhosos lá, te acompanhando pelo YouTube.
Eu tô me sentindo uma órfã, por quê? Porque meu filho me prometeu que ia assistir, tô esperando o comentário até dele agora, até agora. Eu sou filha de professora também, eu quero deixar um beijo e um te amo pra minha mãe, Rosa Maria, mais de 30 anos dedicado à educação pública, atualmente aposentada, mas eu tenho esse exemplo, né, dentro da minha casa. Tenho uma paixão por educação, mas essa paixão surgiu a partir desta mulher. Importante até dizer isso aqui.
Meus pais, né, referência pra mim. Minha mãe trabalhou, inclusive, no presídio, na época, alguns anos. Acho que foi 5 anos, foi 6 anos no presídio. Eu sou filho de pastor e de militar. Meu pai é militar, já na reserva, e meu pai é pastor. E eles sempre me ensinaram, né? Sempre tive um exemplo em casa. Eu tenho um exemplo em casa. Quando eu acordava, eu saía muito cedo. Eu saía de casa às 5h30 da manhã para ir pro colégio, porque eu tinha que entrar no colégio às 6h30, 15h7, tinha que estar em forma. Meu pai ia primeiro do que eu pro trabalho. Quem fazia meu café era meu pai. E meu pai acordava. Minha mãe não acordava, quem acordava era meu pai. Quando eu acordava de manhã, meu pai já deixava pronta a mesa. 5 horas da manhã, ele saía 5. Ele já deixava, era um misto, era uma vitamina. Cada dia era uma coisa diferente, tudo quentinho, tudo pronto na mesa. Porque ele sabia que tinha que se alimentar bem. E ele fazia com esse maior carinho. E essas lembranças assim, da infância, a gente não perde, né? Do carinho e do cuidado que meus pais até hoje têm comigo, né? Comigo, com meus filhos, com meus irmãos. E a família te traz sempre no nosso coração,
sim,
né? Em tudo.
E aí, Paulinho, fica a última lição desses dois grandes mestres que tiveram aí, né?
Você sabe qual é o bom duelo de tudo isso? É porque eles não vão ter como negar que vão ter que voltar.
Não, né? E aí já vou pedir autorização antecipada do nosso controle de programação para levar o programa aí até as 9h30, 9h30, ficar tudo dentro da legalidade. Paulo, vamos indo?
Vamos sim, vamos. Que amanhã tem mais discussão grandiosa como essa de hoje. Aliás, você está vendo como é tudo, ó. Caminhando ontem.
Né? Essa semana está totalmente ligada
interligada.
O universo conspirou essa semana. Começamos ontem com a Tenente Coronel, que falou dos oceanos, falou do dia do oceano que foi ontem. Ela veio falar por causa do meio ambiente. Vocês trazem hoje um projeto feito na escola estadual de limpeza do oceano, do trato do oceano. E a relação da ciência e educação, e a gente vai estar com a cientista baiana do interior, que você também vem valorizando o interior. Então, essa semana está bem casada aí esse bate-papo. Então, meus amigos ouvintes, a vocês só tenho que agradecer essa audiência, esse carinho de todas as noites. Professora Samara, professor Alex, mais uma vez parabéns, muito obrigado pela presença de vocês. Voltem mesmo, tem meu WhatsApp, vou cobrar. Traga os seus alunos de outros projetos, desse projeto, traga o barco. Né? Vamos, já deixo aqui, né, em nome da Cardeal, essa bancada aberta, né? Característico da Cardeal, que traz informação, que transforma, abrir para isso, para a educação, para a ciência e exatamente para profissionais que fazem a diferença e que faz a Bahia se destacar. Né? E espero que traga agora o prêmio.
E fazer valer o título, né, do programa. Vozes e Saberes.
Sim.
Diversas vozes para esses saberes amplificados, né, de amplificar cada vez mais, para que nossos jovens percebam que eles têm um caminho.
Sim.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Meus amigos, vamos encerrando esse programa, mas temos encontro marcado amanhã no mesmo horário aqui na Cardeal FM. Uma excelente noite e até amanhã.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, ay, sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra serena. Si va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, ay, sí, sí, sí.
Y
El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, 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 de par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mi año en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Enquanto o bioma amazônico registrou uma queda histórica no número de queimadas ao longo do ano passado, os biomas Mata Atlântica, Pampa e Pantanal sofreram com a severidade dos incêndios na vegetação natural. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo MAP Biomas nesta terça-feira. Essa é a primeira vez que o estudo avalia o impacto dos incêndios nas vegetações. Mas de todos estes, o bioma Pampa é o que mais sofreu com a severidade dos incêndios, como aponta a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e também do MAP Biomas, Vera Laísa Arruda.
É, e com isso a gente viu que 64% de tudo que queimou nessa série temporal foi classificado, né, nesse produto beta como severidade moderada a baixa, sendo que o Pampa foi o bioma que apresentou a severidade alta, né, proporcionalmente maior entre os biomas, e na Mata Atlântica, Pampa e Pantanal também predominam bastante as classes de severidade alta e muito alta, acima de 50% de tudo que queimou.
Um dos fatores que podem ter contribuído para a severidade dos incêndios no Pampa são as variações extremas das condições climáticas, que criaram um cenário ideal para os incêndios, como explica a diretora de ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar.
Pode ser essa questão de secas um pouco mais severas, que o sul passou, e depois chuvas muito, né? Que aí acaba tendo um crescimento de material combustível maior, quando você tem, isso acontece muito no Pantanal, essa questão entre um seco extremo e um chuvoso, muito chuvoso, né? Você tem ali uma produção de biomassa maior e de repente vem uma seca muito extrema, e isso tem um impacto na severidade, porque você vai ter mais material combustível e uma possibilidade de ter um fogo mais intenso e mais severo.
Apesar da severidade, os três biomas, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, não são os que concentraram o maior número de incêndios em 2025. Isso ficou ainda com o Cerrado, que seguiu concentrando o maior número de focos de fogo. Entre os estados, 47% de toda a área queimada entre os anos de 1985 e 2025 se concentra entre Mato Grosso, Pará e Maranhão. Grupo Rádio Web, 25 anos. áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1, de bem com a vida. Saúde, com a odontóloga Ana Colby.
Devemos começar a limpar a boca dos nossos filhos assim que eles nascem. Quando amamentamos, após a amamentação, devemos enrolar o nosso dedo com uma fralda embebida em soro fisiológico e, após o leite, limpar toda a cavidade bucal do bebê. No momento que nascem os primeiros dentinhos, existem escovas próprias que a gente calça no dedo para escovar o dentinho do bebê. Quando ele tem um ano e pouco, a gente deve oferecer uma escova para que ele comece a aprender a ter coordenação de escovação. Porém, até os 7 anos de idade, essa escovação deve ser vistoriada e refeita pelos pais. Assim que a criança começa a nascer os primeiros dentes, deve ser levado para o acompanhamento do seu dentista.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis e um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar.
Musical.
Conectada em você.
Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. Ela que também amava os animais, entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já pelas mesquinharias.